Hello, brothers and sisters, aqui é o Tiago Laforte e sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Hey, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus, tive saudades vossas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E sim, tive saudades vossas. Estive durante 2 semanas sem lançar um podcast, mas agora eu estou aqui, estava engripado, né? Mas agora estou melhor. Não estranhe a minha voz, né? A coisa mais importante é a mensagem que vou falar aqui. E hoje eu quero falar acerca da paternidade que vem de Deus. Muita gente tem essa dificuldade de enxergar Deus como pai, né? Então hoje eu quero falar acerca disso. Como é que nós podemos ver nosso Deus como nosso pai? Como é que pai amado, pai querido, paizinho, pai maravilhoso, né? So, that's it. E antes de mais nada, eu quero dizer que todas as sextas-feiras, às 19 horas, eu sempre vou lançar um podcast aqui no meu Instagram, aqui no meu podcast, aqui no meu SoundCloud. São muitas coisas na cabeça, mas ok. Aqui no meu SoundCloud. Então ative no teu alarme e coloca Tiago Laforte Podcast às 9 horas, às sextas-feiras. E vamos que vamos. Já preparei várias mensagens. Uma delas até já está pronta e vai ser na próxima sexta-feira. So, yeah, não percam, que nem que não vale a pena dar spoiler aqui. So, yeah, that's it. Vamos lá. So, em primeiro lugar, eu quero falar acerca da... antes de entrar lá dentro, lá, né, no contexto, né, vocês sabem como é que eu sou. Sempre tem aquela introdução. Em primeiro lugar, eu quero dizer que para vermos Deus como nosso pai, precisamos de ter consciência de que somos filhos, em primeiro lugar. Nós temos que ter a consciência de que somos filhos. Mas já... há uma coisa, né? Muita gente diz que Deus é pai, Deus é pai. Até uma pessoa que não nasceu de novo, né? Que não tem aquela revelação do sacrifício de Jesus, diz Deus é pai, Deus é pai de todos, não sei o que, mas isso não é verdade. Deus somente é pai de todos que creem em Jesus Cristo. A Bíblia diz em João 1, versículo 11 a 12, né? Que ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Está falando de Jesus, né? Os seus rejeitaram, mas todos, quando receberam, os que creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, todas as pessoas que são feitas filhos de Deus, né, que se tornam filhos ou filhas de Deus, é através de Jesus Cristo. O Filho de Deus se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus mediante a crença no próprio Jesus. Então, somente nós somos adotados ou somos feitos filhos de Deus através da nossa crença em Jesus Cristo, nosso Salvador, né? E segundo ponto, eu quero dizer que a melhor forma de nós enxergarmos Deus como Pai é enxergar como Jesus Cristo enxergou. Vocês sabem muito bem como é que foi Jesus, como é que foi a história de Jesus, como é Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. You know? O Pai está em mim e eu estou no Pai. Eles estavam sempre juntos, assim. Então, quanto mais temos a revelação através do próprio Evangelho de como Jesus Cristo vivia, como Jesus Cristo se comportava, como Jesus Cristo fazia as coisas com o Pai, ele e o Pai juntos, quando ele ia orar no monte, quando ele tinha um secreto com o Pai, nós vamos enxergar, mano, a única forma que nós vermos Deus mesmo é através de Jesus e aquilo que Jesus fazia em Deus, aquilo que Jesus podia através de Deus, né? Então, por exemplo, nós vemos em Mateus capítulo 3, né, quando Jesus Cristo ele é tentado, né? A Bíblia diz que depois dele ser, depois, não antes de ser tentado, quando ele é batizado em primeiro lugar, né? No capítulo 3, a Bíblia diz que ele foi batizado, depois veio o Espírito Santo como uma pomba, depois ouviu-se dos céus uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem eu me agrado, ou em quem eu tenho muito prazer, né? Então, Jesus, ele sabia quem ele era depois. Depois dele foi... vocês não estão a perceber. Jesus Cristo, depois, quando ele foi tentado no deserto, Satanás usa da identidade de Jesus. Ele diz assim: se és filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele pega dele, mas Jesus negou. Jesus bem sabia quem ele era. Jesus sabia que era filho amado. Jesus Cristo sabia quem ele era. Jesus sabia qual era a sua identidade, em quem ele estava afirmado. Então, quando nós sabemos, é por isso que eu disse em primeiro lugar, se nós sabemos quem nós somos, se nós sabemos quem se somos filhos, mano, nós conseguimos enxergar que Deus é nosso Pai. Então, eu quero falar agora acerca das características do nosso Deus, né? Do nosso Pai, né? Como, e através delas nós vamos conseguir enxergar Deus como aquele nosso paizinho. Por muita gente tem essa dificuldade, muita gente não consegue enxergar Deus como Pai, né? E eu trouxe aqui alguns 6 pontos básicos. Aliás, nem são básicos, porque Deus é muita coisa, né? Nós não temos revelação de tudo sobre Deus, né? Nunca vamos ter, né? mas existem coisas que a Bíblia descreve sobre quem Deus é, e principalmente no Novo Testamento, que mostra como Deus é Pai, né? E são as pontes que eu trouxe aqui, né? Então, em primeiro lugar, temos que saber que o nosso Pai tem toda a autoridade. Nosso Pai tem toda a autoridade. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de todos. Deus é o Todo-Poderoso. A Bíblia não diz que Deus é semi-poderoso. Deus é mini-poderoso. A Bíblia diz que Deus é Todo-Poderoso, mano. Tudo vem dele, tudo termina nele. Nós sabemos que temos que ter a plena consciência de que Deus está acima de tudo e de todos, né? E há uma história aqui na Bíblia que é muito interessante, que eu fui buscar até, por exemplo, na história de Abraão, em que Abraão, depois de querer fazer aquele sacrifício, né, ali, né, para entregar Isaac, como nós conhecemos essa história, né? Depois Deus diz, nada, para, né? O anjo do Senhor, a Bíblia acorda que é o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, quando a Bíblia refere-se, o anjo do Senhor, não um anjo do Senhor, o anjo do Senhor. Está a falar acerca de Jesus, né? Então, diante desse sacrifício, depois Deus diz, para, depois Deus diz, para. Ele vê que, mano, é a fé de Abraão, Então vou fazer uma promessa para ele. E olha o que Deus, olha o que a Bíblia narra quando Deus vê isso, diz assim. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos seus descendentes, né? Então, Deus, ele mesmo, ele vê que não há ninguém superior a ele. Deus, ele tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. E a Bíblia também conta aqui, por exemplo, Gênesis, versículo 22, né? Vamos voltar para o Gênesis, que essa passagem ali em Hebreus, mas vamos ver na sua essência em Gênesis, nesse relato bíblico que diz: pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. Então, Deus faz uma promessa a Abraão, que haveria de dar muitos descendentes, haveria de dar muitas terras, não sei o quê. A Bíblia diz que Deus está acima de todas as coisas. Deus, ele mesmo vê que ele está acima de todas as coisas. Então, nós temos também ter essa plena convicção de que, acima de tudo, nosso Pai está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo e de todos. Segundo ponto, nós temos que ver Deus como um Pai amoroso. Deus é amoroso. Deus tem amor. Deus é amor, na verdade. Deus é amor. Eu não disse que Deus tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E aquele versículo básico, não vou dizer principal, até vou dizer principal, mas com muitas aspas, né? E nós conhecemos que é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo da maneira que entregou seu Filho único para todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus tem amor, Deus é amor. E quanto mais nós mergulhamos nesse amor, quanto mais nós queremos ver esse amor, mais coisas tem. Ainda não estamos a perceber, vou repetir. Quanto mais nós mergulhamos nesse amor, mais revelações temos sobre esse amor. E mais nós ficamos blindados por esse amor e sabemos e temos a plena convicção de que somos filhos e conhecemos que nosso Pai é amor. E quem teve essa plena revelação foi o próprio apóstolo João. Na sua primeira carta, no capítulo 4, vou ler aqui 1 João 4, de 9 a 10. Olha o que a Bíblia diz, diz o seguinte: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, né? E no capítulo 3, versículo 1, veja o que diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Veja essa plena convicção de João, do apóstolo João. E ele continua dizendo: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, nós temos que saber, em segundo lugar, que nosso Pai, ele tem amor por nós, ele cuida de nós, ele nos ama e ele nos amou e ele sempre vai continuar a nos amar, né? Então, nosso Pai, em primeiro lugar, como eu disse, exerce autoridade, ele tem autoridade, ele está acima de todas as coisas. Deus é aquele que pode todas as coisas. Quando nós sabemos quem nós somos, quando nós temos plena convicção de que somos filhos, nós sabemos que podemos todas as coisas nele e nós enxergamos essa paternidade. Por exemplo, vou dar um exemplo muito básico aqui, né? Então agora vou entrar na parte dos exemplos. A Bíblia diz que se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. You know? Por exemplo, ok, um filho, epa, ele sozinho sabe que, por exemplo, ok, tem 5 anos, ele sozinho sabe que não pode comprar pão, ele sabe que não tem ninguém, não trabalha, não pode comprar o brinquedo que ele quer, por exemplo, ele não pode. O que ele faz? Ele chega e diz, papai, estou a pedir comprar isso para mim. O pai tem dinheiro, né, e quer dar, e ama o filho, epa, vai dar, you know? Agora, quanto mais Deus... Então, Deus pode todas as coisas e Deus é amoroso, Deus cuida dos seus filhos, né? Então, Deus tem amor pelos seus filhos, Deus te ama, mano. Deus te ama, Deus te ama. Nós temos que ter essa plena convicção de que Deus nos ama. Terceiro ponto, Deus é aquele que nos corrige. Deus é aquele que nos corrige, Deus é um Pai que nos corrige. A Bíblia diz em Hebreus, vou ler aqui, vamos lá ler juntos aqui, Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 10, olha o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos. Será que já se esqueceram das palavras de ânimo que Deus vos dirige como seus filhos? Meu filho, depois a Bíblia continua. Meu filho, considera seriamente a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreender. É que o Senhor corrige aqueles que ama e castiga aqueles a quem tem por filhos. Sujeitem-se, pois, à correção que Deus vos impõe. Deus trata-vos como filhos. Sim, qual é o filho a quem o seu pai não corrige? Se Deus não vos corrige, como faz com todos os seus filhos? Então não são filhos legítimos, mas ilegítimos, ainda mais. Os nossos pais corrigiam-nos e nós continuamos a respeitá-los. Com muito mais razão devemos então aceitar as correções do nosso Pai Celestial para obtermos a vida eterna. Os nossos pais terrestres corrigiam-nos conforme achavam justos nesta vida curta. Mas o nosso Pai Celestial corrige-nos para o nosso próprio bem, com o fim de virmos a participar na sua santidade. Amém? Então, nós temos que enxergar Deus. Eu disse em primeiro lugar, Deus tem autoridade, Deus é aquele que está acima de todas as coisas, Deus é nosso Pai. Assim, e segundo ponto, Deus é amoroso, Deus nos ama. E depois, nessa leitura bíblica aqui que nós acabamos de ler, né? Desculpa a redundância. Deus é aquele que nos corrige. Deus é um Pai que nos corrige, mano. Deus é aquele que quer o nosso bem. Deus é aquele que quer o melhor para nós. A Bíblia diz que Deus nos corrige a fim de participarmos na sua vida, a fim de estarmos na vida eterna. Então, se a Bíblia até diz aqui, né? Epa, se um pai, epa, normalmente corrigia os seus filhos, né? Nessa vida curta, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então, nós temos que ter essa plena convicção de que Deus nos corrige também porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós. E quarto ponto, nosso Pai é fiel e presente. O nosso Pai é fiel e presente, Ele está sempre conosco. Olha o que a Bíblia diz aqui em 2 Timóteo, né? 2 carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: se nos tornarmos infiéis, Ele continua sempre fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém, aleluia, mano. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que por mais que a gente seja infiel, por mais que a gente seja infiel com Deus, porque na verdade, quando nós pecamos, nós estamos a negar a Deus, né? Nós estamos a desobedecer a Deus. Mas a Bíblia diz que por mais que nós falhemos, Deus continua sendo fiel. Isso é que é o escândalo da graça. Eu não sei, mas isso já aconteceu comigo várias vezes, não sei convosco. Eu sou falho tantas vezes, mas do jeito que eu vejo a graça de Deus em super abundância, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, super abundou a graça de Deus. Eu vejo tanta graça e Deus, você vê que Deus é fiel. Eu tenho uma amiga que está sempre dizendo, Deus é fiel, Deus é fiel. E isso é verdade, Deus é fiel, Deus ele sempre permanece fiel. Deus está sempre presente. A Bíblia diz em Mateus 20, 21, quando Jesus disse, né? Ele diz assim, que saibam que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então nós temos que saber que o nosso Pai está sempre presente. Nós às vezes passamos por dificuldades, às vezes passamos por várias situações, nós pensamos que Deus não está ali, às vezes nós sentimos a presença de Deus, pensamos que Deus não está presente, mas uma vez eu ouvi, o fato de não sentirmos a presença de Deus não quer dizer que Deus deixou de estar presente. Deus nunca nos abandona, Deus nunca te abandona e Deus sempre permanece fiel. Então nós temos que ter essa plena convicção, temos que chegar como nosso Pai Celestial. Deus, Tu és meu Pai, eu sei que Tu és fiel, eu sei que Tu estás aqui, eu sei que Tu estás presente, eu sei que Tu és amoroso, eu sei que Tu estás acima de todas as coisas e todas as coisas Tu podes. E eu, através da minha identidade como filho, posso todas as coisas em Ti. E eu sei que a Tua correção lembra o meu bem, a fim de que eu participe na Tua santidade, a fim de que eu participe contigo na vida eterna, que eu tome parte na vida eterna que Tu me concedeste. Então, são essas coisas que nós devemos já pegar, percebe? Então é assim como nós vemos Deus como Pai. E no quinto ponto, eu disse seis, mas ok, quinto ponto, nós enxergamos Deus como um Pai generoso. Lembra-se anteriormente que eu disse que se vós que sois bom, que vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará para qualquer coisa que lhe pedirem, né? Então, nosso Pai é generoso. Deus não nos dá as coisas porque merecer, mas Ele nos dá porque Ele é generoso e Ele é bom. E a Bíblia diz em Tiago, vamos ler juntos aqui, Tiago capítulo 1, não sou eu, né? Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do céu, do Pai, fonte de toda a luz. Nele não há mudança nem sombra alguma. Amém. Glória a Deus. Então, a Bíblia está dizendo aqui que tudo que recebemos, tudo de bom, ainda, tudo de bom que recebemos e perfeito, pega essas duas chaves, pega esses dois pontos, bom e perfeito vem do céu, vem do Pai, fonte de toda luz, nele não há mudança nem há sombra alguma. Então, Deus é aquele que nos concede todas as coisas mediante a sua vontade, não mediante a nossa vontade, né? Então, aí, por isso a Bíblia diz que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e tudo vos será acrescentado. Então, o que é buscar o reino dos céus? É buscar o próprio Deus, é buscar a própria essência de Deus, é buscar conhecer o próprio Deus, é buscar se apegar às realidades de quem Deus diz que nós somos e quem Ele diz que Ele é e aquilo que nós podemos através dEle e aquilo que Ele pode fazer em nós. E todas essas outras coisas que nós queremos através da sua generosidade, epá, vão surgir e serão dados. Às vezes nós queremos buscar, nós falhamos muito como cristãos, sabe? Às vezes nós queremos buscar as coisas que nos serão acrescentadas, que Deus vai nos dar por generosidade, porque Ele é Pai, porque Ele é bom. E nós olhamos para e nós não queremos buscar o Seu reino nem a Sua justiça. Então nós falhamos. E a Bíblia está dizendo, buscar primeiro a própria justiça. Não se preocupem com o que é onde comer, não se preocupem com o que é onde beber, com o que vocês vão vestir. Porque o vosso Pai vai cuidar de vós. O Pai tem cuidado de vós. Então, nosso Pai, voltando aqui, né, repisando os cinco pontos, né? Nosso Pai é aquele que exerce toda a autoridade. Olha com Deus como teu, aquele Pai que está acima de tudo. Deus é todo poderoso. Segundo ponto, Deus é amoroso. Deus te ama, Deus te ama. Nunca duvide do amor de Deus. Independentemente das circunstâncias, independentemente das tribulações, independentemente dos altos e baixos, Deus continua sendo o mesmo. Terceiro ponto, Deus é um Pai que nos ama até o ponto de nos corrigir, porque Ele quer o nosso bem. Deus nos corrige, Deus é aquele que nos corrige, é aquele que faz a correção. Ele diz que Ele quer como é que eu vou dizer? Ele quer o melhor para nós. Então temos que enxergar Deus nessa vertente também. Quarto ponto, Deus é fiel e presente. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus continua sendo fiel. Deus é fiel o tempo todo. Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. E Ele está sempre presente. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Até o fim. Até o final dos tempos. Depende da tradução ou da versão bíblica. Mas sabe o que a Bíblia está a dizer? É que o que o próprio Deus está a dizer é que Ele está sempre contigo. Ele nunca te abandona, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca te abandonou. Nós é que nos afastamos de Deus. Mas se tu te afastas de Deus, vá até Ele. A passagem do filho pródigo fala devidamente acerca disso. Então vá até Ele. E quinto ponto, Ele é generoso. Enxerga o Pai como um Pai de generosidade. Um Pai que tem afeição por nós, um Pai que é atencioso, um Pai que quer nos dar boas coisas, mas não para tudo que Deus nos dá não é para nós mesmos, não sei se vocês sabem, tudo que Deus nos dá é para algum fim, tudo esse telefone é para algum fim, para honra e glória dele, tudo seja alguma roupa, é para a glória dele. Se tu tens alguma comida da tua casa, é para a glória dele. Se tens alguma bebida, água, algo, sei lá, é para a glória dele. Ele diz: quer comer, quer beber, faças tudo para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Tudo que nós recebemos de Deus é para a glória dele. Como? Não sei. Mas somente ele coloca isso no nosso coração. Então, as nossas vidas, para nós fazermos as coisas que para a glória dele. Então, tudo que Deus nos concede é bom e perfeito, como diz Tiago 1,17. Então, agora eu vou dar três passos, né? Três ou quatro, vai depender. Três passos práticos para tu enxergares ou conseguires mergulhar mais nessa paternidade de Deus, para tu conseguires ver Deus como Pai, para teres uma noção de que Deus é aquele paizinho querido, aquele maravilhoso e que Ele cuida de ti. Em primeiro lugar, assuma a tua posição como filha ou como filho. Assuma essa posição, assuma essa identidade. Pega dessa natureza, pega disso que Deus diz sobre ti. Segundo ponto, avance e conheça quem Deus é. Tens que avançar e conhecer quem Deus é. Quanto mais nós conhecemos a Deus, eu estou sempre a repetir, muita gente não consegue perceber isso. Quanto mais nós conhecemos a Deus e aquilo que Deus diz sobre nós, mais nós nos apegamos a essas realidades, mais blindados nós ficamos. Nós sabemos quem nós seremos, aliás, nós sabemos quem nós somos. Aquilo que aconteceu com Jesus no deserto, Jesus quis saber, porque ele ouviu do... glória a Deus, aleluia. Jesus ouviu do próprio Deus, Deus a dizer: tu és meu filho amado em que eu tenho prazer. E Satanás, depois de um tempo, quando ele vai para o deserto, vai fazer jejum, Satanás lhe tenta com a mesma coisa. Então, quanto mais nós ficamos blindados, o inimigo nada pode. O inimigo vai tentar, sim, as tentações sempre virão. Mas quando nós já pegamos as realidades de Deus, o inimigo já perdeu, mano. O inimigo perde. E terceiro ponto, terceiro passo prático, entre no relacionamento com Deus. Entre no relacionamento de intimidade com Deus, mano. Ok? Eu disse no segundo ponto, avançar e conhecer quem Deus é. Ok, tu conheces quem Deus é através da palavra. Ok? Mas depois isso não basta, tem um terceiro passo que tu tens que mergulhar ainda mais. Eu sempre vou falar de mergulhar. Por quanto mais nós mergulhamos, mais revelação temos de quem Deus é. Então busque ter um relacionamento com o teu Pai Celestial. Nós dizemos relação vertical, né? Aquela conversa vertical. Oração não se trata de repetir palavras, oração trata-se de intimidade, trata-se de conversar com Deus, né? Então, pega-se isso, tenha um relacionamento com Deus. E quarto passo prático, tens que manifestar da natureza dele. Ou seja, tu tens que te apresentar como filho no mundo. A Bíblia diz que, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos... Deus é bom, mano. Vamos. A Bíblia diz que... A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, vai manifestar quem tu és. Tu não vais te apresentar por exibição, mas vais te apresentar. Isso é uma coisa que vai fluir em ti. Vais te apresentar, as pessoas vão ver a luz que há em ti, as pessoas vão ver o sal que há em ti. Jesus diz: sejam a luz do mundo e o sal da terra, né? Então, mano, vai brilhar, mano. Vai mostrar quem tu és. Vai mostrar que tu és filho de Deus. E as pessoas, quando te enxergam, vão ver algo de diferente em ti. Vão dizer: isso não é normal. Essa pessoa não é normal. Alguma coisa ela tem de especial, eu não sei o que é. E aí, a luz de Cristo vai estar a brilhar. E a Bíblia diz: ressuscita tu que estás morto. Brilha. Espera. A Bíblia diz: ressuscita tu que estás morto. Acorda tu que estás a dormir. E a luz de Cristo brilhará sobre ti. Amém? Então, era isso que eu tinha a compartilhar. Glória a Deus por vocês estarem aqui. Eu achei muito engraçado isso, mas ok. Queria ter continuado ainda mais. Eu acabo falando muito, mas ok. Então, glória a Deus. Espero que tenham anotado isso. Se anotaste, volta a ouvir isso tudo aqui de novo. Se apegue às realidades, não esqueça. Deus está acima de todas as coisas. Deus te ama. Chega a Deus como um Pai amoroso. Deus é aquele que cura porque quer o nosso bem. Deus é fiel. Deus está sempre presente. Deus é generoso. E busca te apegar a essas realidades. Busca conhecer a Deus. Busca ter essa posição de como filha, como filho de Deus. E busca ter uma revelação, uma intimidade de quem Deus é. Mais e mais e mais vai brilhar essa luz que Jesus Cristo colocou em ti para a honra e glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz de Cristo e we talk. Até o próximo podcast.